Olá, Thiago. Olá, Reginaldo.
Olá, Brenda. Olá, Thiago. Olá, ouvintes.
Oi, Brenda. Oi, Reginaldo, ouvinte da CBN Maringá.
Nosso assunto hoje é a avaliação do Congresso. Thiago Valenciano, começo contigo.
Nós vimos uma pesquisa aí organizada pelo Poder Data que está mensurando aí a avaliação do Congresso, né, da Câmara dos Deputados e do Senado nos últimos 4 anos. E a pesquisa mostrou o que para a gente? Que, curiosamente, somente depois do resultado das eleições de 2022, as pessoas avaliaram o Congresso com uma avaliação mais de aprovação do que de reprovação. Depois, reprova, 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 e sempre o Congresso sendo mais reprovado do que aprovado perante a população. É claro que a imagem das pessoas, quanto à Câmara dos Deputados e quanto ao Senado, ela é uma imagem bastante preocupante em virtude das distorções que às vezes o cidadão faz, de acreditar que o trabalho dos senadores e do deputado é só festa, só farra, que ganha-se muitas diárias, muitos penduricalhos no salário e que o deputado e o senador não fazem tanto assim pela sociedade. Mas é bom a gente lembrar que tudo aquilo que o presidente da República deseja fazer, quase que na sua totalidade dos atos, precisa de autorização legislativa. Tanto a Câmara quanto o Senado têm que avaliar, ou, na verdade, aceitar positivamente, ou pela maioria simples ou absoluta, os trabalhos que o presidente da República manda para que essas duas casas legislativas, o poder legislativo, consiga avaliar. Então, não é tão simples assim a gente acreditar que o deputado federal está distante da gente, porque é o trabalho dele, no final das contas, que vai decidir ou que vai dar a chancela, a autorização para o presidente da República realizar boa parte dos seus atos. Inclusive agora, no finalzinho do ano, a gente está com várias pautas interessantes debatidas na Câmara dos Deputados. A questão da reforma tributária é uma luta aí de mais de 30 anos. Também alguns auxílios e benefícios. Hoje a votação aí do pacote de ajuste fiscal. Então, o trabalho do senador e do deputado não pode ser nem negligenciado e nem deixado de lado, porque de fato são trabalhos relevantes e que são eles que vão dar essa aprovação ou reprovação para as ações do presidente da República. Pena que às vezes a sociedade não consegue acompanhar de perto ou pelas redes sociais aquilo que tem acontecido nos dois poderes,
Reginaldo, a sua
nas duas casas.
observação?
Bem, na série histórica dos três poderes, o legislativo ele sempre é o que tem avaliação pior, né? Porque as pessoas se lembram, para quem votaram para presidente, para governador e para prefeito, mas nem sempre se lembram que elas votaram para vereador, deputado estadual, deputado federal, né? O senador é um cargo majoritário. Então as pessoas não sabem muito bem o que faz um vereador, um deputado federal ou estadual, e fica com a impressão de que eles estão lá para atrapalhar a vida do chefe do executivo da esfera respectiva. Na história do Brasil, inclusive, você tem várias conjunturas de presidente da República em que o eleitor dele, ele gostaria que o presidente mobilizasse a população para pressionar o Congresso para aprovar as pautas do governo. E as pessoas esperam ações de governo e não entendem quando a Câmara faz o seu trabalho de oposição e às vezes até de obstrução. E além de não entender, não aceitam isso, né? Eles esperam sempre mais do executivo. E de uns tempos para cá, o legislativo ele vem se agigantando e tentando assumir algumas tarefas que são do executivo, condicionando a aprovação de matérias, por exemplo, essas emendas de orçamento, que elas pulverizam o planejamento do executivo. Se tem um orçamento para executar, o executivo tem uma série de prerrogativas constitucionais que exigem verbas, algumas verbas são carimbadas no orçamento. Então, quanto mais você amplia essas emendas parlamentares, às vezes para atender varejo de eleitores, isso não é crime, né? Isso tudo faz parte da política, mas isso pulveriza a ação sistêmica de planejamento do executivo. E quanto mais você amplia a esfera, maior, mais é a expectativa de mudança. Então, o presidente da República sempre tem uma agenda muito pesada e estruturante, e os eleitores dele esperam que ele execute, né? E aí, quando o Congresso faz a sua obstrução, a sua negociação, a imagem de que está atrapalhando e o presidente deveria mobilizar a população para pressionar o Congresso. Isso é um jogo muito perigoso, né? O presidente João Goulart foi fazer isso em 64, já havia uma conjuntura golpista, ele foi derrubado, né? No mandato anterior, do presidente anterior, os eleitores dele esperavam que ele pressionasse o Congresso para fazer as políticas dele, né? Parte dos eleitores do atual presidente pensa a mesma coisa. Então, o papel do legislativo ele precisa ser entendido. Mas, enfim, a gente tem que avaliar também se o atual legislativo não está trabalhando de maneira a contribuir com essa avaliação negativa. Ele está fazendo obstrução mesmo, né? Está fazendo uma série de condicionamentos, com essa pulverização de emendas parlamentares do orçamento para aprovar medidas que, inclusive, são exigidas pelo mercado financeiro para acalmar a economia brasileira, né? Então, é uma situação bastante tensa. Agora, independentemente da conjuntura, Breno, a psique popular é de que o legislativo não serve para muita coisa. E essa conclusão é perigosa. Porque, como o Tiago disse, há uma complementariedade entre os poderes, cada um com a sua independência, mas na percepção popular, o legislativo é o mais parasitário dos poderes. E ele divide as decisões do poder público, mas essa divisão decorre do fato de ele ser o poder necessariamente pluralista. E quanto mais você critica o legislativo, mais você acha que ele é prescindível, mais você está contribuindo para uma cultura autoritária. Sem exagerar nos termos, né? É a antessala do fascismo, ou das ditaduras, genericamente falando. O fascismo ele nasce quando você entende que precisa ter um líder forte, um poder executivo muito forte, sem anteparo, para executar as políticas de interesse nacional. E a democracia supõe pluralismo, divisão de poderes, independência de poderes e complementariedade de poderes, né? Claro que a gente deve escolher bem os representantes, o que quer que isso signifique, porque nenhum deputado está lá porque tomou poder pela força. Todos foram eleitos. Então, é provável que na próxima legislatura a avaliação seja negativa também, mas foram os eleitores de hoje que condenam o atual Congresso que renovaram o Congresso, da mesma maneira que os eleitores condenavam a legislatura anterior, e condenam a atual, mas foram esses eleitores que compuseram o atual Congresso. Então, precisamos de um processo de aperfeiçoamento eleitoral que só se faz votando e não suspendendo eleições, né? Então, não, nós não podemos reclamar desse Congresso, porque fomos nós que reclamamos. Reclamar nós podemos, mas nós devemos entender que nós somos corresponsáveis por ele.
É isso, esse fechamento que você trouxe agora de pensamento aí, acho que faz muito sentido, né, Reginaldo? Porque as pesquisas mostram como as pessoas pensam, mas são essas mesmas pessoas que colocam, os governantes no poder. Tiago, quer complementar alguma coisa?
Não, somente isso, desejar aí junto com o Reginaldo um Feliz Natal para todos os ouvintes. A gente volta na segunda, terça, quarta, tão por aí ainda, mas já vou antecipando aqui no clima do Natal.
É isso mesmo, semana que vem já é Natal, então, portanto, Reginaldo, voltamos a nos falar depois do Natal. Feliz Natal para você.
Para você também, para os ouvintes, um Natal de paz, tranquilidade, luz com as famílias. E vamos aí com a expectativa de um ano novo mais venturoso do que o 2024, que para mim foi um ano muito bom. Tem do que reclamar, não.
Que seja melhor ainda. 2025 está logo ali. Tiago Valenciano, até semana que vem.
Valeu, um abraço e até semana que vem.